destaques na informação desta quinta-feira com o António Fulciano. Boa noite.
Muito boa noite. O Ministro do Ambiente continua em silêncio ensurdecedor sobre a poluição no Navão. PSD volta à carga e questiona o governante. Homem esfaqueado em plena via pública durante a última noite em Leiria. PJ já deteve dois suspeitos. Viatura de emergência médica de Abrantes esteve envolvida numa colisão. Há registro para um ferido.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta sexta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, moderado nas terras altas. Neblina ou nevoeiro matinal, dissipando-se gradualmente durante a manhã, e formação de geada em especial nas regiões do interior norte e centro. Temperaturas máximas previstas em Lisboa, 14 graus, Porto e Santarém, 15, e para Faro, 17.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças alto. Apareça diariamente no edifício Lopes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, anunciou a detenção de dois homens por suspeitas de tentativa de homicídio qualificado na sequência de confrontos no interior de um restaurante e ainda na via pública. Os crimes ocorreram na noite desta quarta-feira, precisamente na zona urbana da cidade de Lis. A vítima foi atingida com golpes de faca em regiões vitais, resistindo aos ferimentos por ter sido prontamente socorrida. Os detidos, com 49 e 50 anos de idade, vendedor ambulante e pintor de automóveis, respectivamente, vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas. Um homem com cerca de 85 anos de idade caiu para um poço e foi resgatado em estado grave, tendo sido transportado para o Hospital de Santarém. O suposto acidente terá acontecido pelas 8h15 da manhã desta quinta-feira, na localidade de Casais Lagartos, concelho do Cartacho. As forças de socorro ainda conseguiram, dessa forma, retirar o idoso daquela estrutura, estabilizando o seu estado clínico no local.
ERT. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos pelo Distrito de Santarém, não perdoam o silêncio do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, em torno da poluição que tem atingido o Rio Navão, em Tomar. Depois de já terem pedido explicações ao governante e sem qualquer resposta, o que aliás tem sucedido com os esclarecimentos promovidos pelas diferentes forças políticas, os deputados Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Duarte Marques voltaram à carga, relembrando João Matos Fernandes de que as normas regimentais Gerais da Assembleia da República fixam em 30 dias o limite do prazo para resposta. O Partido Social Democrata centra agora a sua intervenção nos problemas ambientais existentes na ETAR de Ceiça, que está situada no Conselho de Tomar, questionando o ministro sobre quais as razões que fazem com que a estrutura em causa esteja a poluir o Rio Nabão. Fica ainda a questão em torno de quem tem a responsabilidade pela gestão e manutenção da ETAR e que medidas tem o Ministério do Ambiente previstas para resolver este problema e para tomar medidas no sentido de reabilitar a estação de tratamento. Sobre a responsabilidade da gestão da ETAR, é do domínio público que é a empresa Ambiorem que assume esse controlo, mas também daqui até à data não houve registro para qualquer posição pública sobre aquilo que tem acontecido no Nabão.
Rádio Air, informação.
Depois de se ter tornado evidente que não está a resultar a bolsa de estacionamento recentemente criada na Rua João dos Santos Simões, perpendicular à Alameda 1 de Março, o Partido Social Democrata aproveitou a recente reunião da Câmara de Tomar para apresentar soluções sobre este mesmo processo. Como referiu na altura o vereador João Tenreiro, os problemas podem ficar resolvidos com uma simples alteração de regulamento.
Quando votamos contra a proposta de regulamento de estacionamento tarifado em Tomar, o que nós dissemos, e está na declaração de voto, e penso que dos independentes por Tomar também, na essência dizia o mesmo, portanto, na generalidade, é que era necessário ser precedido de um estudo prévio, portanto, de um estudo prévio de mobilidade, do número de residentes, e que só aí então deveria ser aplicado o regulamento. Ou seja, esta comissão na altura faria sentido. Esta comissão na altura faria sentido, até para trabalhar depois com os técnicos da Câmara e podermos aí ter um documento mais abrangente e unânime, e que não foi feito. Tivemos um documento que esteve 2 anos na gaveta e depois, assim à pressa, do nada surgiu e veio à Assembleia Municipal. Tem sido aqui aprovado em reunião de Câmara e foi remetido para a Assembleia. A questão da bolsa de estacionamento, Sr. Presidente, eu penso que a mesma, sendo alterada, não terá que ser sujeita à consulta pública. Eu penso que basta alterar o regulamento. Ou seja, nós não precisamos de depois remeter o documento à consulta pública para que o mesmo se torne eficaz. Porque também o documento que foi a consulta pública não tinha a bolsa de estacionamento. Portanto, eu penso que nós poderemos facilitar, porque a bolsa de estacionamento é uma coisa que não está a resultar. Não está, claramente não está. Foi aprovado quase por unanimidade, portanto, por maioria na Assembleia. Houve uma abstenção, ou voto contra, não sei, de um deputado municipal do Bloco de Esquerda, não sei o sentido de voto, mas sei que não votou de forma favorável. Mas a bolsa de estacionamento, quando apareceu, foi com uma moção do grupo partidário, e que depois foi aprovada. E como não foi a mesma sujeita à consulta pública, eu penso que não há problema nenhum, portanto, na próxima Assembleia, retirar e ficar imediatamente em vigor um regulamento sem a bolsa de estacionamento. Parece-me que esta questão ficará assim ultrapassada.
O alerta foi dado por volta das 13h45 desta quinta-feira. A viatura médica de emergência e reanimação de Abrantes esteve envolvida num acidente precisamente com um ligeiro de mercadorias, sendo que o acidente aconteceu na localidade de Alvega, no concelho abrantino. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, há a lamentar um ferido transportado para o hospital, ainda que o seu estado não fosse considerado como preocupante. Não se sabe até ao momento se Avemer iria em missão de socorro. E amanhã, também desta quinta-feira, ficou marcada por 2 despistes na área territorial do distrito de Santarém. O primeiro acidente aconteceu pelas 6h50 da manhã, em Casével, precisamente, concelho de Santarém, e na A1, ao quilómetro 84, sentido sul-norte. Um automóvel despistou-se e ficou imobilizado na faixa de emergência, sendo que o condutor do veículo não conseguiu sair por meios próprios do interior do carro. Depois do desencarceramento, as forças de socorro avaliaram a vítima, considerando que os ferimentos apresentados eram ligeiros. Ainda assim, seguiu para o hospital de Santarém. Mais tarde, pelas 9h15, registro para outro despiste, no caso na localidade de Envendos, concelho de Mação. O condutor ficou encarcerado, mas o seu estado não inspirou cuidados de maior. Por tomar-se, o motor de um automóvel entrou em combustão e obrigou à intervenção dos bombeiros. O alerta para o incêndio foi dado pelas 18h50 desta quarta-feira, sendo que o carro em causa seguia pela Avenida Doutor Egas Muniz, uma paralela à Praça de Touros. Não houve registro para feridos, já que a condutora, a única ocupante, saiu do veículo assim que se apercebeu do fogo. O combate às chamas ainda demorou cerca de 20 minutos, período durante o qual a circulação automóvel esteve condicionada naquela artéria, numa operação regulada pela Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar está a pagar o tratamento da água das chuvas encaminhado para a ETAR. A situação resulta do facto de não haver separação das águas pluviais das domésticas no concelho nabantino. O caso foi revelado na recente reunião de Câmara pela própria presidente Anabela Freitas.
A maior parte do nosso concelho não tem a separação entre águas pluviais e aquilo que é, efetivamente, os não pluviais. Pronto. Aliás, o próprio centro histórico, não tem a separação dos pluviais. E isto leva a quê? Leva que a quantidade que entra em hectare é muito superior àquilo que deve ser tratado. E quem paga a quantidade que entra em hectare é o município. Ou seja, estamos a pagar o tratamento da água das chuvas. Mas nós aqui, o grosso, é tratado na hectare de Santa Cita. Todo o percurso de coletores construídos para levar para a hectare de Santa Cita foram construídos em cimas de linha d'água. Ou seja, mesmo que chova, já não basta aquilo para chuva, ainda estamos a levar com a água e a pagar a água das linhas d'água. Chegámos a um acordo com a EPAL de colocar, e para já ainda há uma outra questão, é a saída que se mede. Ou por outra, é a entrada da ETAR que se deve medir. Na ETAR de Santa Cita está-se a medir à saída. Para além de toda a água que vai nos coletores, a entrada ainda leva com a água que chove e estamos a pagar tudo aquilo à saída.
A situação levou à elaboração de um acordo com a EPAL que visa determinar os valores reais de esgoto tratado, uma vez que o custo mensal desse tratamento, pago atualmente pelo município, ascende a 150 mil.
Chegou-se a um acordo com a EPAL no sentido de identificar um conjunto de coletores que estão em cima das linhas de água e colocar medidores de caudais, colocar, é isso aí, é trabalho da EPAL que eu tenho que fazer, colocar um medidor à entrada e não à saída da ETAR, e estamos ainda a fazer uma outra coisa, porque a diferença, e é bom que os cidadãos tenham esta consciência, aquilo que nós pagamos por mês para tratamento de saneamento são 150 mil euros. À volta disto. Nos meses de verão, reduzimos para 40, 50 mil euros. O que quer dizer, não estou a dizer que os tomarenses, durante os meses de inverno, produzem muito mais resíduos que precisam de ser tratados do que nos meses de verão. O que estamos aqui a querer dizer é que este diferencial deriva de não haver separativos e deriva de estarmos a pagar tratamento de água das chuvas. E, portanto, o desafio que nós lançamos à EPAL e as propostas que fizemos à EPAL foi no sentido, como não há ainda medidores, e porque, efetivamente, as condutas estão, muitas delas, estão construídas em cima de linhas de água, de haver aqui uma média anual. Claro que nós, do nosso lado, propusemos que a média fosse pela média mais baixa, portanto, pelos meses de julho e agosto. Também percebemos que, do outro lado, a EPAL não vão para isso. E, portanto, tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Porque, efetivamente, aquilo que se passa no Conselho de Tomar é uma miserável taxa de cobertura de saneamento, 58% da taxa de cobertura de saneamento, que é das mais baixas do país inteiro. Em termos de água, temos uma taxa de cobertura de 99,8%, portanto, perfeitamente normal, mas com condutas envelhecidas. E estamos a pagar água da chuva naquilo que devíamos estar a pagar, quando devíamos estar, sim senhora, a pagar aquilo que é o tratamento efetivo.
Militares do posto territorial de Almeirim da Guarda Nacional Republicana detiveram duas mulheres com 23 e 25 anos por suspeitas de furto de carteiras. Alertados para os furtos que teriam ocorrido no interior de um estabelecimento na localidade de Fazendas de Almeirim, os militares encetaram diligências, localizando as duas mulheres na posse das duas carteiras que foram entregues com o dinheiro às proprietárias. As suspeitas foram constituídas, arguídas. E militares do posto territorial da Chamusca detiveram um homem com 41 anos por suspeita de furto no interior de um estabelecimento comercial. Após o alerta, os militares localizaram e detiveram o suspeito, tendo recuperado três pares de óculos no valor de 440 euros. O suspeito ficou sujeito a termo de identidade e residência.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Por decisão do Governo, reabriu a secção de família e menores que Abrantes havia perdido no âmbito da reforma de setembro de 2014, alusiva à revisão do mapa judiciário então operada. A decisão de encerramento dessa valência foi sempre contestada pela Câmara de Abrantes, Assembleia Municipal e pela Delegação Local da Ordem dos Advogados. Recorde-se que recentemente a Câmara executou por sua iniciativa, em parceria com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, obras de beneficiação parcial nas instalações do Palácio da Justiça, de forma a melhorar as condições e funcionalidades necessárias e para acelerar o processo de abertura da secção, assegurando as condições mínimas para o seu funcionamento. Essa obra, com investimento de 7.500 euros, antecede uma futura intervenção de fundo. Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, em entrevista à ERT, justificou estas obras.
Pediram-nos do Ministério que pudéssemos assumir numa primeira fase, ou pequenas intervenções no sentido de criar condições para a instalação no tribunal desta secção, e isso nós fizemos ao abrigo de um protocolo que vai permitir, inclusivamente, que a CPCJ também se instale naquelas instalações. E, portanto, congratulamos também com esse facto, pese embora saibamos que estamos a substituir-nos à administração central. Aquilo que aguardamos agora é que o Ministério cumpra aquilo que foi o compromisso com todos os técnicos e juízes e todos aqueles que trabalham naquela infraestrutura, que é a criação das condições para que se façam obras definitivas, para que aquele tribunal tenha as melhores condições para estes e outros serviços que possam ali ser prestados. Ficamos ainda na expectativa de que se cumpra aquilo que nós, Médio Tejo, e nós, Abrantes, também entendemos como fundamental, que é o desdobramento da secção de civil e de crime, que neste momento se encontra concentrada apenas em Santarém, e o Médio Tejo é a única no T3 que não tem esta valência em Portugal. E, portanto, queremos fazer fé que em breve também esta injustiça também será ultrapassada.
Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Abrantes. Depois da chuva que se registou nos primeiros 4 dias do ano, eis que se perspectivam mudanças no estado do tempo para os próximos dias. Dessa forma, a precipitação irá sair de cena para dar lugar a uma descida acentuada das temperaturas, nomeadamente no que a mínimas diz respeito. A partir desta sexta-feira e até meio de janeiro, sensivelmente, as madrugadas manhãs irão voltar a registar valores negativos. Recorde-se que logo no primeiro dia de 2017, os termómetros baixaram até a uns impensáveis 3,4 graus negativos, segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico Meteotomar.info. Entretanto, com o cair da noite desta quinta-feira, registo para um nevoeiro intenso no concelho de Tomar, cenário de que não há memória nos últimos tempos, pelo menos durante o período noturno, mas refira-se grande parte do distrito de Santarém, para além de norte a sul do país, está debaixo do manto de nevoeiro intenso, pelo que convém ter cuidados redobrados se conduzir durante as próximas horas, já que a visibilidade é diminuta.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.